With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Zuloncá 664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Você está na Jovem Pan, eu sou o Gabriel Cruz e começa agora o programa Liberdade de Expressão. E hoje a gente vai falar sobre o ex-presidente Lula, que voltou a defender a regulação dos meios de comunicação. Ele já tinha feito isso na semana passada, num evento fechado no Nordeste, e voltou a fazer isso ontem, em um evento agora do PT, aqui em São Paulo. Portanto, esse é um discurso do Lula que está vindo aí das duas últimas semanas, mas que já acontece há algum tempo, inclusive da época que ele era presidente da República, ali entre 2002 e 2010. Agora a gente vai ver o que ele falou ontem. Confira na reportagem de Marcelo Matos.
Lula reforça controle da imprensa em ato contra o impeachment de Dilma. A Fundação Perseu Abramo e o Partido dos Trabalhadores promoveram o lançamento do livro Brasil, 5 anos de golpe e destruição.
Regulamentação da imprensa, como se fosse anormal alguém querer democratizar, alguém querer ter o direito de resposta, alguém querer ter o direito de ser tratado com decência, com dignidade, coisa que na maioria das vezes nós não fomos.
O ex-presidente culpou justamente os meios de comunicação.
E o que foi o impeachment da Dilma? O que foi o impeachment que nós sofremos em 2016, se não a perpetuação e a consagração de um comportamento da imprensa totalmente favorável ao golpe?
Lula cobrou um capítulo do livro.
E aqui não tem um capítulo do papel da imprensa no golpe. Não tem. Possivelmente porque a gente está coagido a não mexer com a imprensa.
O petista faz sua leitura do impeachment.
O impeachment aconteceu, companheira Dilma Rousseff, no dia que nós ousamos pensar em criar um Partido dos Trabalhadores, no dia que nós pensamos em pensar em governar esse país e no dia em que nós pensamos fazer política social para que o nosso povo mais humilde pudesse ocupar, sabe, um degrau na escada, sabe, da escala social do nosso povo.
Luiz Inácio Lula da Silva justifica que o impedimento significou um freio proposital ao PT no poder. Além de Lula, o encontro teve a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, ex-ministros e parlamentares que acompanharam o processo no Congresso. Dilma permanece em São Paulo para realizar nesta quarta-feira um procedimento de cateterismo no Hospital Sírio-Libanês. Em maio, a ex-presidente foi internada no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, após um mal-estar. Passou por uma série de exames e foi liberada para retornar à sua casa no dia seguinte.
E participam do programa de hoje José Carlos Bernardi, Cristina Graham e também a Procuradora da República, Tamea Danelon. Muito boa tarde para os três. Primeiramente agradecendo a Tamea por disponibilizar o seu tempo para conversar aqui com a gente sobre mais essas falas do ex-presidente Lula. Boa tarde, Tamea.
Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
Legal. Bernardi, tudo bem? Eu vou pedir licença para começar com a Cris. Cris, tudo bem com você? Primeira vez que nos falamos aqui no ar, então eu queria te dar aí as boas-vindas na minha gestão aqui no Liberdade de Expressão.
Obrigada, Gabriel. Prazer falar com você, com a doutora Tameia e com o meu colega José Carlos Bernardi, discutir esse tema tão importante de novo, né? Liberdade de expressão, cada dia mais importante, a gente não pode parar de falar sobre isso.
Pois é, Cris, a regulação da mídia é uma coisa aí pretendida pelo ex-presidente Lula há tempos, né? Desde a época ali que ele era presidente da República, e agora em duas semanas seguidas, ele voltou a falar. Ali também nos mandatos de Dilma Rousseff, o PT também sempre tocava neste assunto. E na fala de ontem, o ex-presidente Lula cita como uma medida democrática. Mas não é ao contrário? Não está justamente contrariando a democracia?
Absolutamente antidemocrático, né? Absolutamente. É exatamente o que os tiranos gostam de fazer, é tolher a liberdade de expressão e impedir que as pessoas manifestem seu pensamento. É assim que começam as ditaduras, aliás. Elas começam sorrateiramente tirando a liberdade que as pessoas têm de falar, de externar o que pensam, para que elas não possam fazer oposição, não possam reclamar das coisas erradas que elas veem acontecerem no governo. Então, Lula já externava isso abertamente durante o seu governo. Esses dias, quando ele falou pela primeira vez num evento interno aí de campanha, porque ele está em campanha eleitoral, né? Disfarça, mas está em campanha eleitoral. E num evento interno do PT, ele falou de novo disso e ele começou a querer fazer uma crítica para Dilma Rousseff enquanto presidente. Não, aí ele até falou uma coisa no estilo, não cabe a nós agora, nesse momento, dizer por que não foi feito. Então, ele não conseguiu aprovar a regulação da mídia, queria que a sucessora aprovasse, e agora, como pré-candidato, querendo, né, voltar ao Planalto de novo, já reclama que Dilma não fez, então ele fará. E ver como vai a escalada do discurso, né? Porque ele falou isso na semana passada e voltou a falar ontem, no aniversário de 5 anos do golpe, que eles chamam de golpe, né, do impeachment, dizendo que o impeachment começou quando o PT anunciou que se candidataria a governo, isso lá na década de 80, começou quando o partido dele resolveu falar em políticas sociais. É um devaneio sem fim. E aí, claro, quem não seguir essa cartilha tem que ter a liberdade de expressão tolhida. É muito perigoso isso que a gente está vivendo, até porque não é só no PT, né? Tem vários órgãos instalados hoje no poder legislativo, poder judiciário, implantando censura de forma bastante arbitrária.
Bom, eu passo a palavra agora para o Bernardi. Bernardi, como a Cris falou aí, o Lula já está em campanha, né? E com tantos problemas que o Brasil vive, pandemia, que é mundial, obviamente, mas inflação, a pobreza, né, cada vez mais distante aí, os ricos dos pobres, a crise energética, ele falar isso nesse momento já estaria colocando isso como prioridade do eventual governo Lula, do eventual terceiro mandato aí do ex-presidente Lula?
Boa tarde, Gabriel Cruz. Boa tarde, doutora Tameia. Prazer em participar com a senhora aqui no programa. E a minha querida Cristina Grammel, jornalista brilhante que nós temos aqui no time da Jovem Pan. Olha, eu assisti atentamente o discurso inteiro do Lula. Tive que tomar um antiácido, tive que tomar realmente, para não me embrulhar o estômago, mas assisti o discurso inteiro, e ele ali deixou claro que ele quer voltar a ser, eu preciso voltar a ser o Lulinha Paz e Amor na minha candidatura. Eu acho que houve um escorregão ele criticar a imprensa no momento que a imprensa namora com ele. Se nós formos olhar, a grande maioria dos meios de comunicação flertam com o tiranete. Estão flertando com, dando a ele privilégios de horário nobre, de qualquer passeio que ele dá, sem público, ele tem um privilégio. E ainda goza de um privilégio fantástico, que é estar artificialmente em primeiríssimo lugar nas pesquisas. Tenho conversado, inclusive, com o Guilherme Fiuza, que daqui a pouco ele pode chegar a mais de 100% dos votos dos brasileiros. E eu queria aproveitar aqui para dizer que nós estamos, sim, correndo um sério risco com essa narrativa toda, que a culpa é toda da imprensa e que é preciso regular os meios de comunicação, as mídias. Não serão não será um cala-boca para os jornalistas amiguinhos, para os amigues do poder. Este cala-boca vai ser nas mídias sociais, vai ser para o cidadão comum, que terá, sim, a mordaça. Não poderá mais se pronunciar, porque pode riscar a imagem e a vaidade dos poderosos.
Bom, eu chamo para a conversa novamente agora a Procuradora Regional da República, também a Danelon. Procuradora, vamos falar agora do aspecto jurídico. Isso que ele quer levar adiante, que já tentou lá atrás, não conseguiu, colocou a culpa na Dilma, está voltando com esse discurso, isso juridicamente pode ser feito? É constitucional?
Então, primeiramente seria interessante que ficasse claro como seria feita essa regulamentação, né? É muito dito regulamentação da mídia, vamos regulamentar a mídia, mas em que sentido? Né? Já existe a possibilidade da pessoa que eventualmente for prejudicada por uma informação, ela ter o direito de resposta, isso já é previsto em lei, não há necessidade. Então, seria interessante que ficasse bem claro qual seria essa intenção, né? Como que seria feita essa regulamentação. Agora, eu não vejo qualquer necessidade de regulamentar, em querer legislar sobre a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa é uma liberdade constitucional, é prevista na Constituição, assim como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Então, é quando você pretende, de alguma forma, regulamentar, que, na verdade, se regulamentar significaria censurar, impedir que pessoas expressem a sua opinião, é uma censura prévia. E a nossa Constituição não permite uma censura prévia. Eventualmente, se alguém, com pretexto da liberdade de expressão, vier prejudicar alguém, cometer algum crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma denunciação caluniosa, uma ameaça, essa pessoa poderá responder criminalmente. Então, ela poderá ser processada criminalmente pela suposta vítima, aquela pessoa que se sentiu injuriada, caluniada, difamada. E até mesmo ela pode responder civilmente, ela pode responder por uma ação de reparação de danos morais, por exemplo, uma indenização. Eu e a Constituição somos completamente contra qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de censura prévia, qualquer tipo de impedimento de que as pessoas possam expressar a sua opinião e expressar a sua convicção. E reitero, havendo excesso, havendo eventual abuso, havendo a prática de crime, medidas judiciais podem ser adotadas posteriormente, agora nunca previamente, porque seria uma nítida censura, o que não é admissível no Estado democrático de direito, em uma democracia. Censura é uma medida proveniente de regimes ditatoriais.
Doutora, então, segundo a Constituição, o que ele está pretendendo fazer é inverter. Primeiro, esperar, antes das coisas acontecerem, ele já restringir, já censurar quem é que fale, principalmente quem fale contra um eventual governo, um novo governo do presidente Lula.
Então, seria importante que ficasse bem claro, né, qual que é esse entendimento, né, como seria feita essa regulamentação, né? Ontem mesmo, o próprio STF, ele emitiu uma portaria criando um PCD, um Programa de Combate à Desinformação. Então, lá está claro o que o STF pretende fazer, claro que a gente pode conversar sobre isso um pouco mais para frente do programa, mas é importante deixar claro como seria essa regulamentação da mídia, né? Parece que são ameaças, né? Parece que são atos intimidatórios. Vamos deixar claro como seria regulamentado, o que precisa regulamentar, o que precisa estar regulamentado, o que tem que estar previsto em lei, não está muito claro, mas tudo leva a crer que seja isso, uma censura prévia, tolir a liberdade de expressão das pessoas, tolir a liberdade de imprensa, isso não é admissível. A nossa Constituição garante a plena liberdade de imprensa e liberdade de expressão.
Muito bem, agora eu queria falar com a Cris. Cris, você acha que essas medidas já podem estar sendo tomadas aí por tribunais superiores, como o STF, mais recentemente TSE, censurando pessoas que falam, principalmente fora da grande mídia, que falam aí nas redes sociais, que tem canais? Você acha que isso já pode estar acontecendo, já está na prática?
Acho não, isso está acontecendo, né? O brasileiro está vendo isso e cada vez com mais intensidade, com mais voracidade. Vamos fazer um breve histórico aqui. Isso começou com a abertura do inquérito ilegal
das fake news. Daqui a pouco a doutora Tameia pode nos falar também sobre essa abertura de inquéritos de ofício no STF. Mas há quase que um consenso entre os juristas de que o STF não deveria ser a vítima, e ainda especialmente na condição de vítima, né, se dizendo vítima, ser também o investigador, o acusador, além do julgador que ele já é. Então, a prerrogativa do judiciário é julgar o que a polícia e o Ministério Público levantam como possíveis crimes, ouvir testemunhas e julgar com base nas provas colhidas anteriormente, e não ele, juiz, sair buscando provas. E aí a gente tem uma série de irregularidades que são censura pura, que são prisões ilegais, arbitrárias, sem o devido processo legal, com nenhuma acusação, nenhum artigo do Código Penal citado. E a gente tem aí os casos recentes do deputado Daniel Silveira, que até a imunidade parlamentar foi desrespeitada, e agora, mais recente ainda, do ex-deputado Roberto Jefferson, que além de tudo é líder de um partido. Então tem várias outras legislações envolvidas aí que não estão sendo respeitadas. Mas quando eu falo que não é que eu ache que está acontecendo, eu estou vendo acontecer, assim como a imensa maioria dos brasileiros, na verdade só não vê quem não quer, só não vê quem quer fingir que não vê, né? A gente está vendo censura por parte das mídias sociais, de empresas privadas, e aí vem aquela desculpa, uma empresa privada, ela tem um contrato lá de uso da plataforma. Ok, só que a gente, quando se inscreve na plataforma, a gente concorda com os termos daquele contrato e quer ver aqueles termos respeitados, e não que surjam novas regras com o jogo andando, como está acontecendo. Então, veio a pandemia, as redes sociais inventaram que tudo que for dito, que não tenha sido dito pela OMS, que é o santo do momento, aí não pode ser dito porque é mentira, é fake news, eles criminalizam mesmo, né, a liberdade de expressão. E aí retiram do ar. Eu estou aqui com matérias abertas de agora. Ontem teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados em que vários médicos e pesquisadores foram ouvidos para discutir a questão do passaporte sanitário que está em processo de tramitação lá na Câmara e que é uma polêmica no mundo inteiro, está levando milhões de pessoas para a rua, aí, se somar a todos os países onde já houve manifestações em repúdio a esse tipo de atitude. E aí o que aconteceu? No site, no YouTube, aliás, no YouTube e no site da Câmara dos Deputados, a audiência pública está inteirinha na íntegra, mas nos sites e no YouTube dos médicos, eles censuraram. Então, o YouTube já retirou do ar ontem o depoimento de um pesquisador em bioética, de um especialista em bioética, e tirou hoje do ar o vídeo de um dos médicos que tinha sido compartilhado pelo deputado Diego Garcia. Por que que essas coisas estão acontecendo? Porque o STF deu um mau exemplo lá atrás, quando abriu aquele inquérito das fake news e foi tomando atitudes arbitrárias e avançando sobre a liberdade de expressão. E a gente viu mais recentemente, já foi citado aí, o caso do TSE, que é Justiça Eleitoral. A doutora Tameia também pode falar sobre isso, publicou ontem um artigo na Gazeta do Povo sobre o tema. Então, quando a Justiça Eleitoral se vê com poder para tirar a liberdade de expressão de youtubers que eventualmente ousaram questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, é porque a censura já está implantada no país. Aí vem um pré-candidato, fala em regulação da mídia e parece que isso é só mais um discurso no meio de uma pré-campanha. Não pode ser assim.
Cris, você falou aí da doutora Tameia, então deixo contigo a palavra para perguntá-la sobre o assunto que nós estamos tratando.
Eu acho que tem dois comentários que valem a pena fazer aí, doutora Tameia, já com um olhar jurídico mesmo. É a questão da ilegalidade da abertura de inquéritos de ofício lá no STF, aquela questão, né, que foi usado um artigo do regimento interno e colocado esse artigo acima da Constituição. Isso é possível? E se não é possível, quais seriam as possíveis saídas para o Brasil, né? Porque a gente, quem vai questionar o juiz? Né? E a outra questão é essa do TSE agindo como censor.
Obrigada pela pergunta, Cristina. Então, de fato, o inquérito das fake news é um inquérito, na minha opinião, eu sempre falo que eu não falo em nome do Ministério Público Federal, né? Eu não falo em nome da instituição, mas falo como professora de processo penal, e a minha especialidade é essa, investigação, prisão, enfim. Então, no meu entendimento, o inquérito das fake news é, sim, um inquérito ilegal e é um inquérito inconstitucional, porque juiz não pode investigar juiz não pode abrir investigações de ofício. O que é de ofício? Sem que haja um pedido do Ministério Público e sem que haja ou um pedido da polícia. Então, no Brasil, o juiz não investiga. Nós temos o sistema acusatório, que é o sistema que rege o processo penal, e nesse sentido que não pode investigar. Então, essa é a primeira premissa. Então, de fato, quando foi instaurado esse inquérito das fake news, eu sempre digo que tem em torno de 9 irregularidades, né? A primeira irregularidade é a forma como foi aberto esse inquérito. Como você falou, o ministro Dias Toffoli, então presidente da corte, ele invocou o artigo 43 do regimento interno do STF. E esse regimento, que não é uma lei, não foi aprovado pelo parlamento, é um regimento feito pelo próprio STF, autorizaria a abertura de uma investigação pelo próprio STF. Já está inconstitucional esse regimento interno, ele não poderia ser aplicado porque ele briga com a Constituição e ele briga também com o Código de Processo Penal. Mas, ainda que pudesse ser feita essa abertura de inquérito, o próprio artigo 43 diz que essa abertura só poderia ser feita em 2 casos. Primeiro caso, quando a infração, quando o crime ocorresse nas dependências do Supremo. E não foi o que aconteceu. Os eventuais atos de calúnia, injúria, difamação ocorreram pela internet, pela rede social, pelas redes sociais, então não foi dentro do STF. Esse artigo poderia ser invocado se acontecesse, por exemplo, uma injúria dentro da corte, se um advogado injuriasse o ministro do STF, ou uma eventual agressão física dentro do tribunal, nas dependências do STF. Então, isso já está descartado, que isso não aconteceu dentro do STF. O segundo ponto, que o próprio regimento interno diz, ele diz o seguinte, que só poderia instaurar esse inquérito se a pessoa a ser investigada tem foro privilegiado perante o STF. Mas quando o inquérito foi instaurado, as pessoas que estavam sendo investigadas eram pessoas sem foro privilegiado, eram idosos que se manifestavam no Facebook, era o próprio ex-procurador-geral da República que sofreu busca e apreensão na sua casa. Então, nenhuma dessas pessoas tinha um foro privilegiado perante o STF. Então, já começou errado. Segunda questão, se os ministros eram as supostas vítimas, não é porque eles são vítimas que a competência vai ser do Supremo. O Supremo não vai julgar pessoas que cometeram crimes contra ministros do Supremo. O Supremo julga pessoas que têm foro privilegiado no Supremo. Deputados federais, senadores, ministros de Estado, presidente, vice-presidente da República, dentre outros. Então, outra irregularidade, né? Se algum dos ministros se sentiu injuriado, ofendido, difamado, ele pode adotar as providências cabíveis. Quais seriam essas providências? Solicitar a abertura de uma investigação perante a primeira instância. Pedir para o Ministério Público da primeira instância abrir uma investigação e, eventualmente, processar por danos morais, esses eventuais autores de crimes, né? E no meio dessa investigação, que é completamente legal, é inconstitucional, não sou só eu que penso dessa forma, inúmeros juristas, todos os meus colegas do Ministério Público, não conheço um membro do Ministério Público que concorde com esse inquérito. E além disso, uma outra irregularidade praticada foi a censura. Acho que vocês se recordam que o ministro Alexandre de Moraes, como relator dessa investigação, além de ser vítima, ele é investigador e será julgador. Não pode a mesma autoridade pública exercer 3 funções distintas. Também estaria errado isso. Ele censurou a revista Cruzoé e o portal Antagonista, porque havia sido divulgada uma matéria chamada O Amigo do Meu Pai, só para refrescar a memória de quem está assistindo a gente ouvindo na rádio, era uma matéria onde a Polícia Federal apurou uma troca de e-mails entre o Marcelo Odebrecht e executivos da sua empresa, onde ele perguntava, e aí, vocês já estão em tratativas com um amigo do meu pai? E o executivo respondia, em tratativas, estamos. E a Polícia Federal, quando chamou o Marcelo Odebrecht, porque ele é um réu colaborador, ele tem a obrigação de, até o final das ações, sempre que for chamado pela polícia e pelo Ministério Público, ele trazer esclarecimentos, foi indagado, quem é o amigo do amigo do meu pai? Ele falou, José Antônio Dias Toffoli, que na época ele era o advogado-geral da União. E ele explicou que estava sendo umas tratativas de uma construção, acho que de uma usina, não lembro muito bem, e que teria essas tratativas com, então, advogado-geral da União. E diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, proferindo o julgamento, ele julgou que aquela notícia era falsa, que era uma fake news. O que, que ele fez? Ele censurou, ele tirou do ar essas duas matérias. Posteriormente, os veículos demonstraram que não era uma fake news, que existia aquela investigação e que existia aqueles diálogos. E por conta disso, ele revogou a censura, né? Ele revogou essa impossibilidade de divulgação disso e percebeu que não era uma notícia falsa. Então, veja, a mesma autoridade pública, ela é vítima, ela é investigador e ela é julgador e censor. E além disso, que é um ponto muito importante, que eu sempre insisto nisso, fake news, divulgar notícias falsas, não é crime, não está previsto no Código Penal e nem tipificado em outra legislação penal. A única, um crime semelhante a um eventual crime de fake news é um crime previsto no Código Eleitoral, que só ocorre essa prática do crime durante a campanha eleitoral, caso um dos candidatos divulgue uma notícia falsa em relação ao seu opositor. Só nessa hipótese. E é uma hipótese bem restrita, que é somente durante o período da propaganda eleitoral. Então, não existe crime de fake news, jamais poderia ser instaurado um inquérito para apurar fake news, está escrito na portaria de instauração, o que é uma atecnicidade. E tem outras irregularidades também, se quiser eu posso falar também outras irregularidades.
Eu queria... Posso?
Só um minutinho, desculpa, Cris. Eu vou passar... Quer concluir, Cris?
Não, era só pedir para a doutora Tameia falar sobre o caso do TSE, porque aquilo foi... Eles tentaram dar uma aura de que não foi censura, porque o que eles fizeram, só para recapitular também, eles mandaram o YouTube desmonetizar canais de influenciadores digitais conservadores que, nos últimos tempos, andaram divulgando vídeos, até de lives do presidente, aquela entrevista do deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso auditável na comissão especial, onde ele revela a investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE. Quem ousou divulgar esses vídeos e essas informações foi taxado de produtor de fake news, e aí teve o canal inteiro desmonetizado. Tem gente com milhares de vídeos publicados e censurados, porque aí a pessoa para de produzir, né? Ela tem que buscar uma fonte de renda em outro lugar. É censura também.
Ô Cris, excelente pergunta, mas vou pedir para a doutora Tameia segurar um pouquinho, até para segurar aí a nossa audiência, porque a resposta vai ser bastante interessante, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais repercussão sobre a fala do ex-presidente Lula de regular a mídia. Esse é o Liberdade de Expressão. A gente volta já já. Fica aí.
Liberdade de Expressão. Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você? Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então, se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Bom, estamos de volta com o programa especial Liberdade de Expressão. E aqui comigo hoje estão o José Carlos Bernardi, também a Cristina Grael e a nossa convidada é a Procuradora da República, Tamea Danelon. Doutora Tamea, retomo aí a pergunta que a Cris fez para você, para a senhora, no final do primeiro bloco, sobre as atitudes do Tribunal Superior Eleitoral que restringiram aí a monetização de alguns canais, de algumas pessoas na internet, principalmente pessoas com viés de direita.
Então, esse ato não é de atribuição do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe ao TSE tomar esse tipo de medida. Qual que é a função do TSE? É regular as eleições, traçar as diretrizes, as datas das votações, julgar recursos que vêm dos tribunais regionais eleitorais, quando um candidato é condenado eventualmente a uma propaganda eleitoral abusiva ou o que quer que seja, vai julgar os recursos. Cabe ao TSE julgar eventual cassação da chapa, como nós testemunhamos no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, né? Que eles foram absolvidos, embora tivesse um excesso de provas do abuso econômico. Né? Então, não cabe ao TSE tomar essa atitude. Essa atitude foi tomada, essa decisão, que viola a liberdade de expressão, que cerceia a convicção das pessoas, porque quando você desmonetiza canais do YouTube, como a Cristina falou, pessoas que vivem exclusivamente disso, ainda que não vivam, elas vão ter que em busca de outra renda e não vão ter mais tempo para se manifestar. E ainda que fossem pessoas milionárias, que tivessem outro trabalho, não vem ao caso. TSE não pode fazer isso. Essa medida foi tomada no inquérito administrativo. O que é inquérito administrativo? Qual que é a relação com o pleito eleitoral? Então, as pessoas não podem falar que não confiam nas urnas eletrônicas? Se uma pessoa não confia, ela tem a liberdade de expressão de dizer que não confia nas urnas eletrônicas. Se uma pessoa não confia, por exemplo, no Poder Judiciário, a pessoa tem a liberdade de expressão assegurada pela Constituição em dizer que não confia no Poder Judiciário. Se alguém fala, não confio no Ministério Público Federal, nós do Ministério Público Federal vamos censurar essas pessoas, vamos prender essas pessoas? Não. Isso não é calúnia, isso não é injúria, isso não é difamação, isso é liberdade de expressão. Então, eu li também a decisão do TSE, eu estudei o pedido formulado pela delegada da Polícia Federal, um pedido muito inusitado, onde eram fatos vagos. Dizia-se que era uma rede de milícia digital que divulgava informações não verdadeiras, informações falsas. Volto, qual o problema de divulgar informações falsas? Informações falsas não é um tipo penal, não é um crime. Ah, mas se a informação falsa violar a honra de alguém, aí é uma outra questão. Então, em hipótese alguma, eu concordo com essa medida, não compete ao TSE censurar as pessoas. E não compete ao TSE tomar essa medida contra eleitores. É, não tem o menor fundamentação jurídica essa medida tomada pelo TSE.
Bernardi, agora é com você a palavra. Deixo aí com você para você comentar e também para fazer um questionamento aí para a doutora Tameia.
Perfeito. Olha, o que a gente está assistindo aí, nós começamos, o nosso tema é o que o Lula ontem colocou no lançamento de um livro. O livro chama-se 5 anos de golpe e destruição. Eu até ia sugerir à Fundação Perseu Abramo, quem promoveu o lançamento do livro e é uma fundação ligada ao PT, que fizesse uma pequena alteração no nome do livro, até para que não seja fake news, né? Que esse livro passasse a se chamar, então, 5 anos de golpe após 13 anos de destruição. Porque a passagem da esquerda pelo poder foi uma passagem de um furacão Katrina. Destruiu bases, destruiu valores, destruiu ética e mais, construiu um império de crime, um império criminoso, em que a prática comum era o toma lá, dá cá, para usar as palavras mais sensíveis do professor Ives Gandra Martins. E se toma lá, dá cá, em nome da governabilidade. Então, ali se negociavam nos bastidores, nos subterrâneos do Congresso, faziam-se negócios para que se passassem com facilidades todas as propostas, aquelas medidas provisórias que eram feitas, né, que depois vieram ser colocadas à luz da mídia, que tanto se combate, de que a grande maioria, mais de 90%, eram medidas provisórias negociadas. Agora, nós vivemos hoje, doutora Tameia, eu quero colocar a senhora numa saia justa, me permita, me perdoe nisso, nós vivemos hoje o que temia o senador e escritor Rui Barbosa, que foi senador da República há 100 anos atrás, até 1921 e veio a falecer em 1923. Ele colocou que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E nós estamos vivendo um período de arbitrariedades, onde o poder judiciário, a Corte Superior, ou até agora da Colômbia, vamos incluir aí nesse caldeirão de inconstitucionalidades, também o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a nata, o poder do judiciário exorbita para tudo que é lado os seus poderes. Eu diria, usando as palavras de Rui Barbosa, a quem recorrer, doutora Tameia Damião?
Olha, eu concordo com Rui Barbosa e eu concordo que estamos vivenciando essa ditadura, digamos assim, né? Eu tenho todo o respeito à instituição do STF, é uma instituição imprescindível para num Estado Democrático de Direito, tenho respeito ao TSE e a todos os ministros, o que não me impede de criticar eventuais decisões como professora de processo penal e exercendo meu direito constitucional, que é a liberdade de expressão. Então, de fato, não há a quem recorrer. As decisões proferidas pelo STF, quando ela é proferida apenas por um ministro, há a possibilidade de se recorrer para o plenário, para o pleno, para todos os membros do STF. Agora, quando o plenário se manifesta, não há quem recorrer. Então, voltando ao inquérito das fake news, no meu entendimento, ele é um inquérito inconstitucional. Doutor Ives Gandra também pensa assim, professor Rogério Greco também pensa assim. Agora, o STF decidiu que é constitucional. E a última palavra do STF, o STF é o guardião da Constituição. Se o STF diz que uma lei é constitucional ou que um procedimento jurídico é constitucional, constitucional ele é. Embora, no meu entendimento, seja apenas uma constitucionalidade formal, porque na prática não é. Apenas o ministro Marco Aurélio, dos 11 ministros, né, recentemente aposentado, que foi contra a constitucionalidade. Ele entendeu que era um inquérito inconstitucional, até o apelidou de inquérito do fim do mundo, né, até chamando o ministro Alexandre de Moraes de xerife, né, porque ele reunia as funções de investigador. Mesma coisa em relação à decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral é a instância máxima da Justiça Eleitoral. Então, essa decisão estapafúrdia, essa decisão sem base jurídica, sem base fática, recheada de fatos vagos, onde não identificou a conduta dos investigados e apenas desmonetiza 14 canais do YouTube, não há para quem recorrer. Não há para quem recorrer. É possível, eventualmente, um mandado de segurança para o STF. Agora, lembrando que o TSE ele é composto por 3 ministros do STF, por 2 ministros do STJ e por 2 advogados. Então, acho dificilmente que os ministros do STF iriam caçar a decisão do TSE. Então, de fato, como nós vivemos um Estado democrático de direito, a última palavra é do direito. E se quem diz o direito, por vezes, torce a Constituição, rasga um código, infelizmente não temos a quem recorrer.
Doutora Tameia, posso completar aqui?
Perfeitamente.
Gabriel, me permite?
Lógico, sim.
Aí das ruas, por exemplo, no dia 7 de setembro, que está aí sendo proposto e que só na Avenida Paulista nós teremos 14 caminhões de trio elétricos espalhados na Avenida Paulista, e a promessa do presidente Jair Bolsonaro de estar presente após as 14 ou 15 horas. As ruas seria uma forma de recorrer? Porque quem este cala-boca não está na imprensa, não está para a mídia. O cala-boca está para o cidadão comum, mas também tem um cala-boca muito especial, especialíssimo, que foi dado a um deputado federal, Daniel Silveira, que está preso e não tem a quem recorrer. As ruas talvez seja um sinal de único lugar de recorrência?
Sem dúvida, vivemos uma democracia, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, desde que pacíficas, civilizadas, é uma liberdade do brasileiro. Então, evidentemente, é importante, sim, que os brasileiros defendam seus posicionamentos, defendam uma instituição, defendam as liberdades. Então, é plenamente democrático manifestações pacíficas, né? Então, é muito importante essa manifestação. Fazendo uma recapitulação histórica, na época do impeachment, as manifestações favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma foram muito importantes, porque o impeachment é um processo político e jurídico. Estava comprovado os crimes de responsabilidade? Sim, mas é político também. Então, a sociedade faz parte da política. Então, se a sociedade queria o impeachment, os deputados e senadores votaram de acordo com o entendimento da sociedade, né? Então, sim, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os meus seguidores que eles não podem depositar a solução dos problemas nas mãos de procuradores, juízes, deputados e senadores. Eles têm um grande poder. Eu sempre falo que o quarto poder é o povo. O povo tem o poder. Vivemos uma democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, sim, manifestações democráticas, pacíficas, sem quebra-quebra, sem atear fogo em estátuas públicas, sem queimar pneu, sem depredar patrimônio público e privado, são muito bem-vindas, sim.
Cristina, de rabo de olho aqui, eu vi você aqui levantando a mão. Quer perguntar alguma coisa para a doutora? A palavra é sua.
Eu quero perguntar já, mas eu queria fazer um complemento ao que o Bernardo disse, quando ele cita a prisão do deputado Daniel Silveira, que foi um ato de censura, para dizer o mínimo, porque ali teve uma série de arbitrariedades, né, de desrespeitos à Constituição, inclusive a própria Câmara referendou. Então é gravíssimo, assim, quando o Legislativo referenda um ato ilegal do Judiciário, aí a gente volta para o Rui Barbosa e a quem a gente recorre? Né, quando os próprios colegas abrem mão da imunidade parlamentar, que foi garantida pelo Constituinte, justamente para que, ao menos, os representantes do povo possam ter liberdade de expressão e possam falar. A gente teve a notícia ontem de que a defesa do deputado Daniel Silveira entrou com um recurso junto ao próprio STF, porque, enfim, só cabe recorrer ao STF. E aí, olha um absurdo, o recurso da defesa do deputado pedindo o relaxamento da prisão do deputado, e vamos lembrar que ele já pagou até fiança, não é nem crime afiançável, porque não existe flagrante perpétuo, está tudo errado nessa história, mas estabeleceram uma fiança, foi feita uma vaquinha, ele pagou uma fiança de R$100 mil, aí a justiça decidiu que não precisava mais respeitar aquilo, ficou com o dinheiro. É tudo tão absurdo que parece que a gente está realmente numa distopia padrão 1984 de George Orwell. Mas, voltando, a defesa entra com um recurso no STF, o recurso cai no colo do ministro Alexandre de Moraes, que olha aquilo e diz: Aqui tem a defesa de um réu, não, porque não é nem réu, né? Aqui tem a defesa de uma pessoa presa, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes exacerbou das suas funções e que a prisão tem que ser relaxada. Eu sou o ministro Alexandre de Moraes e acho que eu não cometi nenhum erro, então eu indefiro. Como é que pode? O que, que a gente faz? Aí é até compreensível a revolta de alguns, de se rebelarem contra determinados ministros, de exigirem que o presidente do Senado coloque ao menos em votação os vários pedidos de impeachment que toda hora entram lá no Senado. E é compreensível que a população queira ver um desses ministros, ao menos, retirado do cargo, porque o que mais pode ser feito? Desculpa, eu não sei se na condição de procuradora também tem como responder a isso, não queria te colocar numa saia justa, mas... Como pode o recurso em relação ao ato de um ministro cair para esse próprio ministro decidir?
Ele deveria se julgar incompetente para essa situação, não? Ou parcial, né? Ele deveria se retirar dessa discussão, não é, doutora Dameia?
Sim, é uma questão eminentemente jurídica, de fato, é um recurso desse tipo. Deveria ser apreciado ao mínimo pela turma, né? A turma do Supremo ao qual o doutor Alexandre de Moraes faz parte. Essa prisão do Daniel Silveira também é uma aberração jurídica, né? Desde o dia que ele foi preso, eu já me manifestei nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu tenho um curso online de direito para leigos, eu tenho duas aulas sobre esse caso. E também foi uma prisão completamente indevida, na minha opinião. Primeiramente, porque os parlamentares, eles têm imunidade constitucional em relação às suas opiniões, palavras e votos. Então, eventuais crimes praticados pela palavra, se foi cometido por um deputado federal, ele teria imunidade. Ele praticou crime? Sim. Poderia ser tipificado como crimes de injúria, crimes de calúnia, até eventualmente uma ameaça. Mas esses crimes praticados pela palavra são abarcados pela imunidade parlamentar. Então, ele não poderia ser preso, nem investigado, nem processado. Segundo ponto, então nem poderia ter uma investigação contra ele. Segundo ponto, os parlamentares só podem ser presos quando eles estiverem em flagrante delito de crime inafiançável. Então é importante saber se ele estava em flagrante delito. O que é flagrante delito? O que é a situação de flagrância? Basicamente, quando a pessoa é pega cometendo um crime, certo? Então, a pessoa é pega matando alguém, a pessoa é pega roubando um carro... Aí, no caso de crime contra a honra, crime de ameaça, o crime se tornou praticado quando ele profere aquelas palavras. Não é porque o vídeo estava no ar que torna este crime possível de uma prisão em flagrante, porque não era um crime em flagrante delito. Então, foi criada essa figura do flagrante perpétuo. Então, é uma outra inconsistência jurídica, porque ele não estava em flagrante delito. E ainda que se estivesse, né, o crime teria que ser inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? A Constituição diz que inafiançáveis são os crimes de ação de grupos armados e também a possibilidade, quando cabe prisão preventiva, aquele crime se torna inafiançável. Agora, crimes de... ameaça, calúnia, injúria, difamação, é plenamente afiançável. É possível pagar fiança, tanto que foi paga a fiança. Isso que não dá para entender. Se ele foi preso em flagrante delito por um crime inafiançável, não poderia ter sido arbitrado uma fiança. Então, são várias inconsistências jurídicas que demonstram que o procedimento inteiro foi irregular. Só uma pequena correção, Cristina. Ele se tornou réu já nessa investigação. O vice-procurador-geral da República, em menos de duas semanas, ele processou o Daniel Silveira, não só por crimes contra a honra, mas também por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, o que, no meu entendimento, também não foi praticado. Ele não estava incitando ações que as pessoas invadissem o Supremo, o que quer que seja. Os crimes que foram elencados, na minha opinião, não se configuraram. Então, é um absurdo jurídico essa manutenção dessa prisão, porque não caberia fiança, não caberia prisão, agora já que foi arbitrada a fiança, que ele fosse solto, né? Então, é muito triste para quem é operador do direito, para quem dá aula de processo penal, para quem estuda essas questões, se deparar com a nossa Suprema Corte praticando esses atos contrários às leis, né? Então, por isso que eu sempre falo que seria importante que nós tivéssemos mais penalistas no Supremo, mais juízes criminalistas para dar uma aplicação devida do Código de Processo Penal.
Bom, já que a gente está falando aí sobre as manifestações de opinião, que muitas vezes são cerceadas e até censuradas, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o líder do partido PTB, Roberto Jefferson, gerou muita repercussão, isso lá no começo da semana, na segunda-feira. Inclusive, as condições que levaram Roberto Jefferson à prisão foram criticadas esta semana pelo renomado jurista Ives Gandra, no programa Direto ao Ponto, aqui na Pan. Vamos ouvir o que ele disse.
É apenas manifestação. E ele é presidente de partido. Entende? Tem uma linguagem que efetivamente não me agrada. E a forma como ele fala, atacando as pessoas podem entrar com ações, mas tomar uma decisão contra um presidente de partido, um homem doente, um homem que teve câncer, que está fisicamente debilitado, com pedidos de prisão domiciliar, até agora não aceita pelo Supremo Tribunal Federal, é uma crueldade contra esse homem.
Doutora Tameia, sobre o caso Roberto Jefferson, né, que essa semana gerou tanta repercussão, a senhora corrobora o que disse o jurista Ives Gandra?
Sim, concordo integralmente com ele. Claro que a fala do ex-deputado foi inapropriada, foi pesada, assim como a fala do Daniel Silveira, né? Quero sempre deixar bem claro que eu não concordo com o que foi dito. Agora, volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal não era a instância competente para julgá-lo. Ele não tem foro por prerrogativa de função, ele não tem foro privilegiado, ele não é mais deputado federal. O fato dele ter praticado eventuais crimes contra a honra dos ministros não puxa a competência para o Supremo. Só vai ser julgado pelo Supremo que tem foro privilegiado, ele não tem. Então, a fala dele foi um pouco excessiva? Foi um pouco grosseira? Foi. Agora, os ministros que tomem as providências devidas e cabíveis e legais, que representem para a primeira instância investigar ou que ajuizem uma ação de indenização por danos morais. Não eles próprios, que são as próprias vítimas, decretar prisão de uma pessoa que não tem foro privilegiado no Supremo. Concordo também com relembrando que essa operação que culminou na prisão dele não teve parecer do Procurador-Geral da República. O Supremo deu 24 horas para o doutor Augusto Aras se manifestar. O Supremo não pode especificar horário para o Ministério Público Federal falar. O Ministério Público cumpre os prazos legais. Não foi aguardada o fornecimento de parecer. Posteriormente, o Procurador-Geral foi contra a prisão e, ainda assim, ele foi preso sem que houvesse uma manifestação do Ministério Público. E, recentemente, o doutor Augusto Aras pediu a prisão domiciliar, porque Roberto Jefferson, sim, preenche os requisitos que estão no Código de Processo Penal, que autorizam a prisão domiciliar para quem é idoso e para quem é enfermo. Qual o risco que ele apresenta? Ele vai soltar uma granada no STF? Ele vai sair com fuzil atirando? Não vai fazer nada disso, gente. Temos que ter razoabilidade. Foi ofensivo? Suas falas foram. Agora que seja apreciado na esfera competente, não prender a pessoa. Aí a liberdade de expressão impede as prisões, não impede uma providência devida.
Bom, a gente vai chegando ao final do programa, mas ainda há tempo para mais uma rodada de perguntas, por isso eu passo a palavra para o Bernardi e solicito que ele seja um pouco mais breve para que a gente consiga terminar essa rodada com a doutora Tameia. Bernardi.
Vamos ser breve, sim, vamos ser breve, mas eu ainda quero abusar um pouco da bondade da doutora Tameia, né, fazendo perguntas para ela. Doutora Tameia, em 2004, o presidente, então presidente Lula, determinou o cancelamento de um visto temporário de um jornalista do New York Times, jornalista americano William Larry Rother Jr., correspondente no Rio de Janeiro do New York Times, porque este jornalista citou numa das reportagens a preferência por bebidas alcoólicas, dizendo que o presidente Lula era um homem bastante chegado à bebida. E talvez num momento de porre ou de ressaca, Lula tenha tomado essa decisão que acabou cancelando. Me parece, doutora Tameia, que nós podemos temer estas ameaças de que teremos cala a boca da mídia nas redes sociais caso a esquerda, não com o personagem Lula, mas qualquer outro personagem possa vir a administrar o país daqui para frente?
Hipoteticamente isso é possível, né? Esse é o discurso, né? Indo para a seara política, né? Que não é a minha especialidade, mas pelo próprio discurso do ex-presidente, ele tem falado dessa forma, e esse ato que você trouxe, um fato concreto, que eu acho sempre importante nós nos atermos a fatos concretos, né? Do que ficar falando sobre coisas muito aleatórias e vagas. Então, o que foi feito de cancelamento do visto é uma violação à liberdade de imprensa e uma censura. Porque a censura não é só tirar o texto do ar, né, impedir que a pessoa fale. A censura é qualquer tipo de retaliação. Aí foi uma retaliação, né? A pessoa sem visto não poderia permanecer aqui no Brasil. A desmonetização dos canais do YouTube também é uma retaliação. A pessoa vai ficar desmotivada, né? Então, é muito preocupante tudo isso. Mas eu concordo com a Cristina quando ela diz que nós já estamos vivendo muitos atos antidemocráticos, né? Que estão resultando em censuras, que estão silenciando os brasileiros, que estão silenciando jornalistas, deputados e presidentes de partidos políticos.
Cris, é com você. Lembrando que estamos chegando agora sim ao finalzinho, então seja um pouquinho mais célere aí para a gente finalizar essa rodada.
Sim. Eu só queria fazer uma lembrança para quem está nos assistindo e está depositando enormes esperanças nas manifestações do dia 7, que são por liberdade, vamos reforçar isso sempre, a gente vai para a rua pedir liberdade, a garantia da nossa liberdade, mas nada vai acontecer de imediato, provavelmente, porque a gente está vendo aí que o Rui Barbosa tinha razão e que contra a ditadura do judiciário fica muito difícil recorrer. Mas eu queria puxar um comentário político, e desculpe abusar da sua esfera aí, porque está no poder, está nas mãos do povo a mudança. Quem pode mudar isso é o Senado e o Congresso mudando as leis que permitem que os juízes sejam os deuses todo-poderoso. Então, é por aí. Acho que a gente tem que reforçar, nesse sentido, uma esperança de mudança, né?
Exatamente. A cidadania não é exercida apenas quando a pessoa vai na urna e deposita seu voto. A cidadania é um exercício constante. É acompanhar os parlamentares, eleitos ou não por aquela pessoa, acompanhar as decisões do executivo, acompanhar as decisões do judiciário. E se você não pode criticar essas decisões, você não pode, não está exercendo plenamente a sua cidadania. Então, por isso que a informação é muito importante. Todo tipo de informação, ninguém pode ser censurado, vivemos uma democracia, todas as ideologias políticos partidárias, todos os espectros têm direito a se manifestar, sejam conservadores, progressistas, de centro, quem não importa, vivemos nenhuma democracia, ninguém pode ser punido por isso, mas a saída está nas mãos do cidadão, está nas mãos do brasileiro, que tem que acompanhar a vida política, acompanhar as decisões judiciais, ter informação para ter mecanismos de controle, né? Controle democrático através do voto, através de mandado de segurança, através de ações populares.
Ótimo, doutora Tameia, muito obrigado pela sua parceria aqui, pela sua entrevista e por nos falar de um assunto tão importante como liberdade de expressão. Bernardo e Cris, mais uma vez, valeu e até a próxima.
Obrigado. Só encerrar aqui, dizendo que nós temos que recorrer, né? Você não teria como mais recorrer, pelo menos ao Muro das Lamentações, a gente poder recorrer, e o Muro das Lamentações será essa manifestação aí na semana que vem. Muito obrigado. Boa tarde, doutora Tameia, Cristina Grêmio e ao Gabriel Cruz.
Valeu, Bernardo. E para você que está em casa e nos escutando, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Gabriel Cruz e você fica agora com 3 em 1. Até a próxima.
Atenção! O governo federal estendeu o auxílio emergencial 2021 e mais 3 parcelas serão pagas pela Caixa. Tá na mão o pagamento da 5ª parcela. Sua conta digital no Caixa Tem também. Use o aplicativo e movimente seu dinheiro de onde estiver. Compre com cartão de débito virtual e na maquininha, pague contas, deposite e muito mais. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada.